Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores. Com o apoio da WOOC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje temos connosco o Pedro Sanalino. Olha, eu vou ler tal e qual como encontrei, porque está maravilhoso e é um ótimo resumo. A poesia encontrou-o em 6 livros, jogou à ficção em 2 romances, o Despaís e o 333, trovadorou letras de música, publicou 5 livros para crianças, concebeu vários manuais de escrita criativa e de português para estrangeiros. O último livro mais recente é o Creatifs, um curso completo de escrita criativa, e é mesmo isso, é completo. Como eu tive a oportunidade de dizer no lançamento do livro, devia chamar-se Literalifs, porque é um autêntico curso de literatura num só livro. E como diz o Pedro, para fazer por sua conta e risco. Faz investigação, escreve biografias, entre elas a do Marquês de Pombal, de Quase Nada a Quase Rei, que eu já referi neste podcast e quis oferecer à Joana Bertolo, e ela já o tinha. Agora está a trabalhar em mais uma biografia e noutro romance. Fundou a extinta Companhia do Eu, onde dava cursos de escrita criativa e não só. Aprendíamos e experimentávamos, viajávamos com o Pedro, era maravilhoso. Só deixámos de o fazer porque o Pedro viajou literalmente. Foi viver para Bruxelas, onde é professor assistente em 2 universidades. Eu estou para ver como é que com esta vasta obra lês no meio disto tudo, mas já lá vamos. O Pedro vive então em Bruxelas, mas a sua cidade do coração é Berlim. Tem o hábito de fazer rimas quando fala connosco e com a maior das facilidades. Uma vez estávamos num retiro de escrita e fazias uma brincadeira connosco e dávamos-te umas palavras e tu num minuto fazias um soneto. Ele vai dizendo que sim.
Ainda faço.
Ainda faço, claro, com facilidade. É um ótimo chefe, adora cozinhar, mas não partilha as receitas. O Pedro vai dizendo que sim com a cabeça.
Sim, sim, essa é uma velha técnica familiar.
Guardas as receitas contigo. Não gostas nada de atum?
Nada.
Não gostas da palavra cumplicidade?
É verdade.
Porquê?
Porque acho que quando duas pessoas têm duas coisas que partilham uma coisa em comum, cumplicidade faz-me sempre lembrar de... Parece que é uma coisa proibida, portanto...
Parece
uma coisa proibida. O facto de as pessoas partilharem um segredo, uma energia, uma maneira de estar, parece que isso é uma coisa proibida. São cúmplices de um crime, então não gosto nada dessa ideia.
Que
Mas não há, não há palavra mais prática, na verdade. Temos que criar uma.
Vamos pensar nisso. Não gosta de conduzir, adora andar de bicicleta e o seu transporte favorito é o comboio, sem atrasos.
Essa é a parte mais difícil na Bélgica, mas sim.
Porquê? Os atrasos?
Há muitos atrasos. É uma coisa que ninguém sabe, mas muitos comboios internacionais atravessam a Bélgica. E a Gare Centrale só tem 6 vias, o que significa que todos os comboios que têm que passar por lá, se um comboio internacional tem que passar, os outros todos atrasam. Portanto, os comboios atrasam muitíssimo, por mais que os técnicos belgas façam o que podem. É sempre assim.
Mas engraçado.
E eu apanho comboios para o norte e para o sul, portanto, sempre.
Pois, tu não paras.
Não paro.
E é que tu lês, não é? Já lá vais.
É aí que leio.
Mas acho que é engraçado, porque eu digo isto porque fiquei intrigada com o que acabaste de dizer, porque eu vivi em Bruxelas um semestre, não é? Na faculdade, e o que eu gabava era a pontualidade, mas era o autocarro que eu apanhava, e era às 8:02 da manhã, e se eu chegasse às 8:03, eu já tinha perdido o autocarro.
Sim, sim.
E às vezes cheguei às 8:01, que eu ficava zangada, então eu tinha que estar lá às 8. O autocarro não é... Le bus não chega atrasado.
Sim, 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 sim. Não, os transportes públicos estão cada vez melhores, mas os comboios, coitados, eles fazem o que podem.
Okay.
Mas é difícil.
És muito devoto de Santo António, adoras oferecer presentes, adoras bairros tradicionais e fazer conversa com as pessoas que trabalham nas lojas ou as pessoas mais idosas típicas desses bairros, dos locais. És das últimas pessoas que envia postais de Natal, confirmo. O máximo. E claro que infelizmente recebes poucos, também confirmo que mas meia culpa também. Tem que passar a enviar-te um postal de Natal.
Tem que ser.
Tem que ser, é que realmente é muito querido.
Na Holanda, os Correios têm um selo especial e um custo mais baixo para enviar postais de Natal. Os holandeses enviam, os alemães também.
Incentivar.
Toda a minha parte holandesa da minha vida e alemã, recebo postais dessas pessoas sempre. Os ingleses também fazem muito ainda. E postais de aniversário, às vezes ainda mando.
Que giro.
Assim, mas lá é mais frequente.
Pois temos que retrazer, né? Voltar.
É verdade.
Aqui com essa cultura. Pedro Sanalino, quando consegues tu ler?
Antes de mais, é um prazer estar aqui.
Bem-vindo.
Obrigado, Mariana, é um prazer estar aqui. Quando consigo ler? Bem, em 3 momentos-chave, os comboios, eu faço cerca de entre 6 a 8 horas de comboio por semana, portanto, nessa altura é um momento para ler. E levo sempre 2 livros. Às vezes já não sei em que língua estou a ler, é sobretudo em português, claro, mas às vezes levo livros noutra língua e já me acontece de não saber em que língua estou a ler.
Lês francês também, claro.
Francês,
e mais?
Inglês. holandês leio, consigo ler um jornal, mas enfim, aí estou consciente que estou a ler em holandês. Mas enfim, em francês e inglês muito habitual. Nos comboios muitíssimo, logo de manhã, o que tento fazer é a primeira coisa que faço, não é pegar no telemóvel, é ler um poema. Um, dois, até o cérebro acordar. Isso é o...
Antes do pequeno almoço.
Antes de qualquer coisa, assim que os olhos abrem. Estão alguns livros de poesia na mesa de cabeceira, é a primeira coisa. E entrar dentro de... ao pequeno almoço também, qualquer coisa curta, e depois sobretudo à noite. À noite, depois do jantar, é a altura que eu gosto de ler. Meia hora. Eu lembrava-me sempre do Eduardo Prado Coelho, que dizia que não conseguia pensar se não lesse pelo menos 2 horas por dia. É uma coisa que cada vez mais penso. E no meu caso, sendo professor de português, e sendo a minha língua materna, que eu não tenho tanta ocasião de falar, o mergulhar numa página em português é muito importante. Às vezes comprei, já aconteceu, comprei nos alfarrabistas coisas que nós já quase não lemos, escritores que eu gosto muito, mas que são pouco falados. Mas porque têm um estilo tão forte, com palavras tão densas, com uma página às vezes barroca, pronto, sei lá... O Camilo sempre, claro, mas outras coisas, o Teixeira Gomes, que foi presidente, e às vezes é só uma página, mas diz, pronto, estou em Portugal, na minha cabeça.
Estou-me a estar a falar do vocabulário e a mantê-lo cá dentro.
Exatamente.
Que máximo. Autor preferido, vai mudando com as estações, que eu gostei desta expressão.
Sim, sem dúvida, sim. No inverno, num país frio, sabe muito bem ler com aquecimento central, com pouca luz lá fora, com uma vela acesa, um chá, sabe muito bem ler nessa altura. Acho que isso em Portugal é mais diferente. O inverno, apesar de tudo, tem mais luz, as pessoas, mas lá sabe muitíssimo bem aproveitar a falta de luz lá fora para concentrar e ler. E é uma altura em que leio muito também, sim. E no verão, claro, no verão é o verão é praticamente, eu sinto que só leio. Mas como para a investigação tenho que ler muito também, eu tento distinguir as duas coisas, não é? Passo muito tempo a ler manuscritos. Infelizmente agora no computador, que é menos interessante.
Cansa mais. E Thomas Mann agora também, estás numa fase de favoritismos com o Thomas Mann e o Nikolai Gogol.
Sim, o Gogol foi uma coisa louca, porque li todas as histórias de Petersburgo, li uma delas, algumas delas mais do que uma vez, e As Almas Mortas, mas eu nunca li. É impressionante chegar aos 46 e dizer, mas meu Deus, como é que isto é possível? Eu nunca tinha, não sabia que isto tinha sido escrito. É uma sensação maravilhosa. E o que me impressiona é a rapidez com que ele passa do cotidiano para o absurdo. É extraordinário. Por exemplo, o que me impressionou muitíssimo é o Nariz, que é talvez o mais famoso.
Sim, já foi referido aqui neste podcast. O Nariz. Mas podes contar.
Sim, de repente, como é que alguma coisa que parece quase ridícula, como é que o Nariz de repente tem vida própria, que tudo parece natural. Domingo vou a Bruxelas à ópera, há uma ópera do Shostakovich com o Nariz do Gogol, estou muito curioso para ver. Não, até para ver como é que operaticamente se pode fazer uma ópera sem cantar pelo nariz, é outra coisa curiosa, mas impressionou muito e sobretudo uma coisa que me interessa como escritor, que é a ligação com o real e a capacidade de andar dentro do tempo, que ele faz, por exemplo, noutras histórias de Petersburgo, é impressionante. Mas As Almas Mortas é um dos livros mais impressionantes que eu li na minha vida. E fiz com esse livro o que faço com os livros que gosto mais. Vou lendo devagarinho, paro, depois retomo não onde estava, mas 2 páginas atrás, depois, é, sabe, 2 passitos atrás, né, 1 passito lá à frente, é isso.
É uma dança,
exatamente, é uma dança. E depois pulo de lado e disse, não, isto é para um momento, vou guardar isto para um momento mais importante. Pronto, então é para as férias agora.
Olha, boa, Almas Mortas do Gogol, e também são Petersburgo histórias, não é?
Sim.
Boa, estou aqui a anotar para depois dizer todas as tuas recomendações. Com quem jantavas? Tu foi as refeições todas?
Sim. Eu jantava com as minhas referências do passado. Eu jantava com o José Régio, que foi o poeta da minha adolescência, e depois foi sobre quem escrevi a minha tese de mestrado. Jantava uma boa... Ele era de Vila do Conde e foi para Porto Alegre, portanto tínhamos muitas opções gastronómicas, um bom peixinho em Vila do Conde.
Idosos grandes,
ou então no Alentejo, e tínhamos muita coisa para falar sobre religião e sobre Fernando Pessoa. Eu acho que José Régio é das pessoas mais maltratadas em Portugal. Sobretudo os nossos críticos do modernismo dizem, aquele furacão que foi o Pessoa. As pessoas esquecem-se que não tinha havido pessoas se não fosse o Régio e o Gaspar Simões a publicarem na Presença e a apanharem pancada durante anos. Isto acho que é uma das grandes injustiças. É uma das coisas que acontece em Portugal. Como dizia a minha avó, toda a gente nasce celebérrima. Toda a gente nasce celebérrima. E toda a gente se esquece que uma pessoa é feita do contacto com uma série de outros que desenvolveram, que puxaram e isso aconteceu. Eu tenho tanta gratidão na minha vida como leitor e como autor a tanta gente, mas esquecemos que a pessoa não teria existido. Os poemas não tinham existido, não tinham sobrevivido se não fossem esses dois homens e outros.
Sim.
Então, almoçava com ele, tínhamos muita coisa para falar, e jantava com a Natália Correia, aí um longo jantar. É uma das minhas paixões do tempo da faculdade. Tive o prazer agora de redescobrir, por causa do centenário, com a magnífica biografia que acabou de sair na Contraponto.
Da Filipa Martins, acho que eu ia Filipa recomendar Martins. Que já tens.
Já tenho.
Eu ia recomendar-te.
É uma biografia extraordinária, extraordinária. E eu já conheci a Natália e descobri muitas coisas. Imagino que quem não conhecesse ficasse também, vá ficar assoberbado pela maravilhosa capacidade que a Filipa Martins tem de misturar a descoberta da Natália, o seu mundo interior, a sua relação com a sociedade portuguesa, a relação com os outros. É uma biografia completíssima. E depois tive a alegria de, como leitor, voltar a ler a poesia dela toda e de a fazer traduzir pelos alunos, quer em Gante, portanto para o holandês, quer em Levando à Neve para francês. E fazemos sessões que era um dos sonhos da Natália, era ser traduzida. Portanto, foi para mim uma experiência como leitor muito diferente, porque ouvir os poemas noutras línguas, em alemão também, pela Wipgestold, foi uma coisa muito, muito impressionante. Portanto, jantava com ela.
E o alemão é a língua, eu lembro-me, tive no liceu, já me esqueci de tudo, claro, que é a língua que mais vocabulário tem. Portanto, é mais difícil também de traduzir, porque tu tens mais vocabulário em alemão do que em qualquer outra língua.
Sem
Isso
dúvida,
é incrível.
Sem dúvida. Eles têm uma precisão à palavra certa para cada coisa.
Qual era a cada palavra? Temos que inventar outra. Complicidade. Se calhar em alemão.
Temos que procurar. Temos que procurar, é verdade.
Mas pronto, olha, e te recomendar exatamente isso. Eu agora há poucos meses a biografia da Natália Correia, eu fui ao lançamento, foi a Lídia Jorge que apresentou, e fiquei cheia de vontade de ler a poesia dela também. Portanto, a Filipa Martins, a autora, eu já a convidei para este podcast, espero que venha em breve.
Muito bem.
Estou muito curiosa em conhecê-la. José Régio, tu falavas nele, que nasceu em Vila do Conde, 1901-1969, e ele trouxe, foi ele que solidificou com a tal revista Presença, que tu referiste, durou 13 anos esta revista, ele colançou esta revista com outros. E então, solidificou a obra de Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiros, Almada Negreiros, entre outros, e também deu a conhecer aos leitores portugueses Freud, Dostoevsky, Proust, entre outros.
Sem dúvida. E a revista é magnífica em termos de design. Foi feita uma edição há muitos anos, pelo contexto que já não existe. É um objeto magnífico. E em termos de design é super moderno.
Mas tu falas no presente, ela acabou.
Acabou.
Mas será que ainda se encontra?
Para mim, não se consegue. Eu tenho o facsímile, assim. A revista em si era feita em papel, o Régio dizia, era feito naquele papel amanteigado que se usava na mercearia para guardar coisas, não é? Para embrulhar coisas. Portanto, é um suporte que não dura muito.
Pois, é mais frágil, mais fininho.
Exatamente. Mas outra coisa que é impressionante é os melhores textos sobre cinema em Portugal foram escritos pelo Régio. O Régio escreveu em 29, não há cinema português se não se compreender... 29, não, peço desculpa, mas, não. Num dos números da Presença, ou iniciais, não me lembro quando. Não há cinema em Portugal enquanto não se compreender que o cinema não é teatro filmado. Quantas pessoas viram um filme português às vezes e pensaram, mas isto está parece um pouco teatral. Logo, nessa altura, o Régio dizia isso. É um autor completamente a redescobrir.
Ficcionista, dramaturgo, poeta, crítico, ensaísta, diarista, memorialista e também um professor de português e francês do secundário, além de um obstinado colecionador de arte popular, sobretudo sacra.
Exatamente.
Este currículo, não, as coleções não sei, mas até agora parecia que eu estava a falar de ti.
Ai Jesus, o Régio e eu a cruzar, pode ser, quem sabe?
Não é, um bocadinho.
Quem sabe? A arte sacra ainda não cheguei lá.
Só falta isso. Lá.
Mas há uma das grandes surpresas. Eu até se foi sobre o Régio, foi sobre a poesia, mas uma das grandes surpresas é o Régio escreveu um dos primeiros romances psicológicos em Portugal, que se chama O Jogo da Cabra Seca, com o Gaspar Simões, crítico, que escreveu um livro chamado Eloy, o Romance numa Cabeça, onde a ação se passa toda na cabeça. Os meus alunos em Gante leem o início do livro, ou nos cursos de escrita criativa raros que eu dou ainda online, nós fazemos uma parte sobre romance psicológico e toda a gente fica de boca aberta. Como é que isto não é lido? E um dos romances mais incríveis também, que li na minha vida toda, foi, não está na lista que te mandei, mas foi A Velha Casa, do Régio. A Velha Casa é um romance em 4 volumes. Eu quando li, dizia a toda a gente, e a minha cópia, ele foi reeditado há pouco tempo pela Imprensa Nacional, é que as minhas cópias circularam por tantas pessoas que quando eu pego no livro vejo lá notas de... Mas onde é que eu dou isto? O que é que isto quer dizer? No outro dia era um recibo de uma farmácia e diz, mas eu comprei Distron? A Velha Casa com Distron? Enfim. Pronto.
Então, e qual foi o outro que referiste antes, o romance psicológico?
O Jogo da Cabra Cega, do Régio.
Sim.
E
Falaste
Eloy ou Romance numa cabeça do Gaspar Simões. Os ouvintes que se queiram meter nessa viagem, preparem-se porque não vão ser os mesmos depois disto.
Que máximo! Boa, fica aqui a recomendação. E José Régio, tu escolheste os poemas de Deus e do Diabo, foi o primeiro livro de poesia que ele escreveu. E que engraçado, porque ele, sabes que ele é o José Régio, mas o nome dele é José Maria dos Reis Pereira.
É verdade, é verdade.
Formou-se em Filologia Românica pela Faculdade de Letras de Coimbra e há aqui uma citação que eu encontrei, portanto, a descrevê-lo, que toca no que tu disseste. Inteligente, eloquente e incómodo, Régio ficará para sempre como uma presença incontornável, mas que se gosta de silenciar.
Nunca tinha ouvido essa citação e é bem verdade, é bem verdade. Era um homem bastante secreto, sim.
Olha, fica aqui a recomendação, com os poemas de Deus e do Diabo, então, que ele fala o culto da originalidade, entendida como autenticidade expressiva, processa-se tematicamente entre os polos do bem e do mal, o espírito e da carne, o divino e do humano. E tu eras adolescente, eras um adolescente já maduro.
Sim, o meu pai deu-me para ler o Régio, tinha eu 13 anos, aquilo ficou como uma espécie de ferida. O Régio é uma espécie de poeta em technicolor. Dizia o professor Fernando J.B. Martinho, são grandes dramas religiosos. O Régio não era um homem religioso, era um homem espiritual, mas ele lidava com todas essas figuras do cristianismo e são grandes cenas em technicolor, aumentadas, como enfim, os 10 mandamentos, não é? O filme. E há um debate e há um diálogo que vem da essência do eu e que é projetado teatralmente para fora. São poemas extraordinários, muito, muito para ler alto, mas que ficam a ressoar dentro da pessoa. São raros na poesia portuguesa. Muita gente não gosta porque algumas pessoas calhar vão ficar zangadas de dizer isto, mas o Régio é, na verdade, um pouco um poeta decrescente. Começa com um livro extraordinário e nos últimos livros não. Mas a ficção é o contrário, ele é um poeta, é um ficcionista crescente. Enfim, conseguiu compensar, como tu acabaste de dizer, os dois polos.
Pois, ele tem muitas obras e muitas peças de teatro. Ele foi, é o que tu dizes, ele foi criticado, pelos neorrealistas. Foi criticado o psicologismo dele porque dizem que é excessivamente voltado para o umbigo. Mas isso é o existencialismo, não é? Quer dizer,
sim.
E é aquilo que tu, virado para ele, mas com que tu te relacionas.
Sem dúvida. Foi o grande confronto entre os umbilicalistas, os presencistas que achavam é preciso ir para dentro e é preciso procurar a essência do eu. Era uma forma talvez de fugir do real, certa maneira também, mas de procurar a identidade. E isto nos anos 40, e lutar por uma literatura empenhada com o real, que denunciasse o que estava a passar, e portanto esse corte foi muito forte. Eu acho que isso ainda existe hoje no romance português. Até aos anos 2000 nós conseguimos ver que há raras vezes não há pessoas que não tenham essas duas raízes. O Saramago conseguiu reconciliar essas duas coisas nos últimos romances, mas eram duas vias que não falavam.
Pois, mas realmente podem as duas coexistir?
Sem dúvida que sim. Sem dúvida
que sim. Poemas de Deus e do Diabo, José Régio, o seu primeiro livro de poesia. Podes dizer? O Pedro está aqui a fazer o gesto.
Adoro o som
da telegrafia. Da
sim, adoro.
E a virar a página.
Sim.
Isto foi um amigo meu que me ajudou, sonoplasta, o Sérgio, e ele ajudou-me, eu fiquei toda contente. Olha, eu quero uma máquina de escrever, quero uma folha. E ele conseguiu tudo, o máximo. Bom, vamos para a biografia do Santo Inácio de Loyola. Foi a tua leitura entre os 17 e os 20 anos.
Sim.
Tu és muito erudito muito cedo.
É, eu que percebi graças ao Régio. O Régio, num dos livros dele, não me lembro qual, falou de uma crise, é na Velha Casa. O Régio falava na Velha Casa de que aos 14 ou 15 anos tinha tido uma espécie de não me lembro das palavras dele, mas de bloqueio ou de crise existencial e mística, e eu tive uma situação dessas porque eu não... Cresci numa família católica, mas não numa altura que disse, nada disto existe. E os dramas do Régio eu senti-os, eu li os poemas e aquilo era exatamente
Reviste.
O que revia-me, fazia-se diálogo interior. E depois aconteceu uma coisa curiosa, havia um padre novo na paróquia e que organizou uma viagem a Israel, e eu disse à minha mãe eu queria ir, eu adorava, era louco por história. Como vamos falar.
Aliás, isto aqui deixei para um parênteses, porque foi a história ilustrada, a história universal ilustrada, passo a passo, que foi a tua leitura dos 10 anos. Portanto, tu cedo já eras interessado.
Sim, sim. Eu adorava a história, queria saber tudo, o que é que estava por trás de tudo. E então, enfim, com o prazer pela história, com essa história universal ilustrada que o meu pai me ofereceu, que eu conhecia.
Era de verbo, sabes que eu fui procurar, e agora há inúmeras versões, não é? Portanto, eu nem encontrei sequer um autor, aquilo devia ser um conjunto, porque era de verbo. Encontrei o certa?
Não é essa, era outra, era uma coisa das edições latinas. Era aquilo que vendia-se nos quiosques, era uma coisa, é difícil de encontrar até nos alfarrabistas hoje em dia.
Pronto.
Mas eu adorava, eu sabia partes dos livros de cor, de tanto os ler.
Que máximo, vai com 10 anos, que orgulho.
A minha mãe ainda agora não sabe que nós na altura era preciso fazer fichas na escola primária, eu digo-se 10, mas acho que foi talvez mais cedo, até aos 9. Era preciso fazer umas fichas para preencher, porque nós íamos trabalhando durante o verão. Eu passei o verão fechado no quarto a ler a História Universal de trás para a frente. E quando chegou, disse: ah, as aulas começam amanhã, não tinha feito uma coisa. Pensei, se a professora pede as fichas, eu estou tramado. Lembro-me da primeira aula, a lembrar-me do Carlos V e de tudo, mas não tinha nada para entregar. Graças a Deus, ela nunca pediu as fichas, porque eu pensei: olha, vou-lhe dizer professora, eu estive a ler todo o verão, pronto.
Fazia-te a tua primeira oral aos 9 anos.
É verdade. Era uma boa coisa.
Escrito.
Era uma boa coisa. Mas pronto, então, na verdade, isso levantou uma grande paixão por história, mas. Quando houve a hipótese de ir a Israel, eu fui sozinho, portanto, com os amigos dos meus pais, claro. Os meus pais não foram, fui com a família.
E já com 17, 18?
Não, com 14 anos. E, portanto, ir a Israel e ver todos aqueles sítios históricos. Mas mais, eu não estou a falar nisto por uma situação religiosa. Eu sou um homem espiritual, já não sou um homem religioso. Mas ver, como leitor, os sítios que conhecemos do Evangelho, lidos naquela altura, no sítio onde eles aconteceram, é uma coisa, é devastador, porque conseguimos ver as coisas no espaço. E depois o encontro com o Santo Inácio teve a ver com a minha ligação com os jesuítas. O Santo Inácio tem uns exercícios espirituais. O Santo Inácio faz uma coisa impressionante e super moderna. É que nesse livro de exercícios, ele pede para, em cada parte do que estamos a ler, façamos a composição do lugar, imaginemos como é que as coisas são. Tem um exercício de imaginação, fecha os olhos e imagina. Então, vem a Maria Madalena, onde é que, como é que ela vem vestida? Isto é pôr a imaginação a trabalhar.
Como o teu livro criativo.
Há uma raiz, sem dúvida nenhuma, inaciana no que eu faço.
Mas estamos a falar da biografia.
Sim,
do Santo Inácio.
A biografia é outra conversa. Isto é um outro livro, a biografia, que é uma coisa curiosa, Mariana, porque na verdade aquilo é uma biografia, não é?
Não foi ele que escreveu.
Exatamente, ele ditou a alguém e não está na primeira pessoa, não é? Uma autobiografia que na verdade é uma biografia, mas...
O Padre Gonçalves da Câmara.
Exatamente.
Ele falava com os seus companheiros. Exatamente. E este ouvinte escreveu as suas memórias.
Tal e qual. E é um livro, independentemente das opiniões de cada pessoa, é uma das biografias mais importantes, claro, com as Confissões de Santo Agostinho, mas onde ele tem outra vez uma sondagem interior. Ele contava que estava a recuperar da perna partida e estava uma operação horrível naquela altura, não é? E estavam-lhe livros religiosos para ler. Ele não queria, só queria ler livros de cavalaria, mas o que é que ele sentia quando lia uma coisa, quando lia a outra? E, portanto, começa a distinguir o que é que se passa dentro da nossa cabeça com certo tipo de leituras que fazemos. E esse livro marcou-me muito, porque há um lado de opções que ele fez na vida e de descoberta, mas, ao mesmo tempo, isto, o que é que me provoca uma leitura que faço? Portanto, ele é o patrono do teu podcast, sem saber.
E eu que nunca li. Mas tu falaste na perna partida, não é? Porque ele foi para a guerra, nasceu no Castelo de Loyola, no País Basco, isto é no século XV, família nobre, seguiu a carreira militar e esse ferimento fê-lo parar e de repente deu a volta à vida dele. Começou a viajar pela Europa à procura de formação académica e espiritual e depois então fundou a Companhia de Jesus e é quem é hoje. Grande percurso. Pronto. Descobriu mais cedo do que nós, não? Há bocado falavas no Google que descobriste tarde.
É verdade.
Não é tarde, mas ele começou mais.
É verdade. Teve sorte.
Que maravilha. Fundador então da Companhia de Jesus, dos Jesuítas, não é? Um dos maiores santos da história da Igreja Católica. E depois, pronto, lá está, narrado então pelo português padre Gonçalves da Câmara. A biografia. Eu até tinha escrito autobiografia, depois risquei o auto, porque pronto, Santo Inácio de Loyola. E tu leste isto também, ainda adolescente, mas já 17, 20, é o que eu tenho aqui
sim,
na tua.
Sim, por aí. Parte de um percurso, outro tipo de percurso que fiz. Mas isso fez-me logo ligar ao meu prazer pela autobiografia e ao meu prazer pela biografia. Portanto, aí ligou-se história e biografia e autobiografia, que é uma coisa que eu faço para mim próprio. A primeira que eu escrevi para mim próprio foi aos 18 anos, também num contexto mais religioso. E depois é uma coisa que eu faço frequentemente. Agora, um texto autobiográfico para mim, claro, entrou na poesia às vezes. O livro de poesia que eu escrevi, o segundo que publiquei, chamado, o terceiro na verdade, Biofagia, foi o segundo que escrevi, mas foi o terceiro que publiquei. É um jogo à volta da ideia de comer a própria vida, de comer um acontecimento autobiográfico. Portanto, aquilo que funciona como uma espécie de biografia falsa. Mas falsa neste sentido, porque o episódio autobiográfico é um pouco... Está já a ser trabalhado, está já a ser comido no seu significado. Mas o que eu queria dizer é que a autobiografia representa para mim, como leitor e como escritor, um desafio. Eu gosto muito de ler autobiografias porque na autobiografia a pessoa está a jogar com uma coisa muito importante, que é eu estou à descoberta de mim próprio. Isto é um espelho que vai até às vísceras e eu estou a partilhar isto com o leitor. É o tipo de livro que faz qualquer leitor pensar: isto tem a ver comigo? Já passei por isto? É realmente é quase como um policial. Nós no policial somos coparticipantes, andamos à procura da solução. Na autobiografia o livro faz-nos perguntar: isto aconteceu comigo ou não? É um diálogo muito profundo. Portanto, desde essa altura que fiquei muito, muito interessado em autobiografias, e também por isso algumas vezes dei curso de autobiografia, e foi isso que abriu a porta ao meu interesse pelas biografias, também pela história. Portanto, é um género que eu não consigo largar, é um tipo de género que...
Escritor e como leitor.
Sim, eu tenho que sempre gostar a ler uma biografia, ou uma autobiografia, sempre. Há sempre dois livros e um deles é um desses.
E o que aconteceu à tua autobiografia que escreveste aos 18?
Estão todas guardadas, eu depois voltei a escrever, está guardada, um dia vou pegar nela. Tenho outra que está praticamente acabada, que escrevi quando tinha 20 e muitos, 30, quando começou a Companhia do Eu, e comecei outra há algum tempo, mas o que eu faço agora é eu tento escrever um episódio autobiográfico em camadas, portanto, como ele aconteceu uma vez, e depois volto a colocar outra camada por cima, enfim, como uma bebinca autobiográfica. Portanto, neste momento é mais um exercício de escrita para mim próprio. Hei de um dia publicar uma, mas quando for muito velho, ou quando mais tarde, mas sim, mas interessa-me isso porque acho que é o livro que é uma espécie de boomerang, que é enviado para o leitor perguntar-se. E aí interessa menos, eu não acredito na autobiografia de pessoas que, acredito em todas, mas quer dizer, não me interessam autobiografias de pessoas que fizeram muita coisa. Basta uma autobiografia de uma pessoa que tem a capacidade de ir profundo no que lhe aconteceu.
Tu queres um monólogo interior.
Que seja um diálogo.
Desabafo. Sim, que seja um diálogo com o leitor.
Exatamente, é isso mesmo.
Que toca em ti. E tu sentiste isso cedo, então, sobretudo logo aos poemas de Deus e do Diabo, não é? Voltando ao José Régio. E agora então a biografia de Santo Inácio de Loyola. Que maravilha! Outro livro que tu escolheste: Prémio Nacional de Literatura Argentina e o Prémio John F. Kennedy. Bumarzo, de Manuel Mujica Lainez. Lainez, como é que se diz?
Lainez, sim. Sim. Esse livro foi um terremoto na minha vida também. Eu escolhi livros que foram, parece que estamos a fazer uma espécie de biografia a partir de livros, mas esse livro foi um terremoto absoluto. Mariana, eu lembro-me de, já o li com 20 e muitos também, eu lembro-me de acordar mais cedo para ler o livro, de sonhar com o livro. O livro está todo desfeito, eu tenho ainda essa cópia, mas eu li-o tantas vezes e ele viajou tanto comigo que está a desfazer-se. Quis há dias em Bruxelas, há lá perto de mim um sítio onde pessoas que reparam livros, e quis levar o livro e o senhor olhou para mim e disse-me assim: o senhor maltrata os seus livros, não?
Porque lês e relês e relês.
Sim, um foi passar o livro.
Le horror, que horror! Mas conta-me, isto é um romance histórico que narra a vida e as aventuras do atroz e angélico Duque d'Orsini.
Sim, eu não sei como é que é de explicar o que este livro faz. Este livro entrou, claro, já está mais ou menos alguma coisa explicada para uma pessoa que gosta muito de história desde muito pequeno, e para uma pessoa que gosta deste caráter moral ou dentro das personagens ou da procura de si próprio, o livro tem isso tudo. Portanto, é a história de um... O que é que aconteceu? Existiram estes contos. Este conto tem um desafio, os ouvintes, se quiserem procurar agora, googlar, se estiverem fartos de ouvir e quiserem uma imagem para ver, procurarem o que é que acontece no jardim, no... de Bomars, há um jardim com umas figuras muito estranhas. Portanto, é a história deste homem, é um retrato do século XV, XVI, onde aparece uma das personagens, que é o Carlos V, que era uma das minhas grandes obsessões quando era criança. Curiosamente, que nasceu em Gant, onde eu trabalho agora, portanto está tudo ligado.
Mas eu acredito nisso.
Pois está. E o romance é impressionante porque passam-se muitas coisas, mas... É a voz quase que vem de dentro do tempo para contar o que é que aconteceu na vida dele. Há personagens muito típicas daquela época, há personagens universais, enfim. Bom, é um livro profundíssimo e por causa desse livro eu percebi que eu tenho que escrever romances históricos.
Tu, enquanto leitor, transformaste-te em escritor. Aliás, continuas, transformas-te constantemente. Pois é, normal.
Transforma-se o amador na coisa amada.
Olha, disseste melhor do que eu, obrigada.
É o Camões.
É verdade. Sem dúvida, que maravilha. Aqui o que fala então do Manuel Mujica Lainez. Sabes qual era a alcunha dele? Manucho.
Não sabia.
Era Manucho. Manucho.
Que engraçado.
O Marzo, do Manuel Mujica Lainez. E é giro, porque tu disseste-me cada livro, um bocado pela tua faixa etária, quando os leste. E este diz: leitura de sempre, os ensaios de Montaigne.
os ensaios de, as pessoas podem pensar, ai meu Deus, por aqui os ensaios de montanha parece uma daquelas referências típicas de alguém que quer, como é que se diz?
Show off.
Fazer show off.
Mas és um genuíno erudito, portanto, não, está certo.
Acho que és muito generoso, acho que ninguém é um genuíno erudito. Não, mas os ensaios de montanha salvaram-me várias vezes. Eu gosto muito do Montaigne, acho um homem que deixa tudo, que se põe a escrever no seu castelo, no final da vida, vários ensaios, e tem muitos gatos, eu acho que isto é não só a definição de um escritor, mas o sonho de uma pessoa, não é? Deixar um mundo e pôr-se a escrever, pronto.
Século XVI.
Sim, e os ensaios são alguns mais longos, mais curtos, mas têm uma forma magnífica. Ele fala, começa por fazer um diálogo connosco de uma coisa muito simples, imagino, por exemplo, confiança sobre, por exemplo, sobre os livros, é um dos que eu gosto mais, e começa com um diálogo connosco e depois vai, a estrutura é sempre muito clara, vai buscar coisas à Grécia, a Roma, e aí é um bocado mais pesado, porque às vezes não conhecemos o contexto e não percebemos o que é que ele quer, para onde é que aquilo vai. Então está ali um desafio, ali o leitor diz que tem que se agarrar e ir profundamente para onde ele quer levar, mas no final, e depois há uma conclusão, e no final tudo faz sentido. Aquele exemplo que ele foi buscar faz completamente sentido. Mas essa primeira parte, o diálogo de alguém fechado num castelo, no Renascimento, a falar connosco, é realmente uma coisa impressionante. E é uma reflexão tão, tão simples e profundíssima. Gosto muito do Montaigne e há alturas de solidão em que só o Montaigne consegue falar comigo.
Uau! São vários os ensaios. Há o da doença, há o dos mentirosos, o da solidão, o da amizade, dos canibais, dos livros que já referiste, da vaidade, dos cheiros, são inúmeros. Sabes que vai haver, está já, a primeira edição integral feita em Portugal, vai ser publicada em 3 volumes, já foi em 2022, este ano o segundo, para o ano o terceiro volume. Portanto, vai haver tradução integral.
Que magnífico.
Dos ensaios do Montaigne. Ele é um filósofo, renascentista, escritor e erudito francês. Olha, lá está erudito, vês? É considerado como o precursor do estilo literário ensaístico. E sabes que é engraçado? Eu estive aqui a estudá-lo. Já no século XVI ele sentiu uma necessidade que ainda hoje sentimos, ou por mim falo, já fui estudante e tenho 3 atuais estudantes em casa, não é? Os meus filhos. Ele criticou a educação livresca e mnemónica, propondo um ensino voltado para a experiência e para a ação. Acreditava que a educação livresca exigiria muito tempo e esforço, não é? O que afastaria os jovens dos assuntos mais urgentes da vida. Portanto, para ele, a educação deveria formar indivíduos aptos ao julgamento, ao discernimento moral e à vida prática. Eu adorei isto e pensei que tristeza, desde o século XVI que já nos fizeram pensar sobre isso e não chegámos lá.
É verdade, temos tudo que aprender, é verdade.
Mesmo. Agora, pergunta difícil. Poemas de Deus e do Diabo, nem vou falar na história ilustrada de passo a passo, mas que fica aqui a recomendação, sobretudo então para muitas pessoas perguntam, muitos ouvintes, o que é que eu dou aos meus filhos, ou o que é que recomendo para as crianças, não é? E a história ilustrada passo a passo é um ótimo exemplo, uma ótima ideia, e há agora versões mais contemporâneas, e depois também depende da criança, da maturidade e do feitio, portanto aí acho que é subjetivo e é o que eu digo sempre, olha, pergunto se calhar ao livreiro, depende do seu filho. Mas então, Poemas de Deus e do Diabo, José Régio, Biografia de Santo Inácio de Loyola, Bom Marzo, de Manuel Mujica Lenés, o como é que é? Manucho?
Manucho.
E os ensaios de Montaigne. Escolhe um.
Escolho um.
O Pedro abriu os olhos.
Escolho o Régio.
Ok. Poemas de Deus e do Diabo. E terás lido mais, não é? Ele tem tantas obras e tantas peças de teatro, leste imenso.
Sim, li o Régio todo, sim, posso dizer isso. Mas todo, os poemas, mas Poemas de Deus e do Diabo volta-se lá sempre. Sim, onde está o célebre Cântico Negro, hein?
Ok, é de lá, muito bem. Eu, por acaso, aqui anotei até, mas é tanta obra que depois as pessoas podem ir ao Google, mas é o Jogo da Cabra Cega, as Histórias de Mulheres, O Príncipe com Orelhas de Burro, as peças de teatro, Benildo ou a Virgem Mãe, enfim, são inúmeras, o Jacob e o Anjo. Então agora, chegámos à altura em que eu te vou oferecer um livro.
Maravilha.
Ao estudar-te enquanto leitor, conheço-te há muitos anos como escritor e felizmente tenho o privilégio de te conhecer pessoalmente, gosto da nossa amizade.
Eu também.
Eu pensei logo na biografia da Natália Correia, ainda para mais é recente, mas já lá foste, claro, e ainda bem, porque então eu trouxe outros. E até pedi ajuda a um amigo em comum que nós temos, que ele ajudou, aconselhou-me, e ele sabia, o brasileiro, o Rui Castro, lançou agora A Vida por Escrito, Ciência e Arte, da biografia.
Que maravilha, muito obrigado, Mariana. Eu sempre ouvi falar deste livro, ainda não conhecia. Quer dizer, conhecia, mas não nos tínhamos conhecido, é isso que eu quero dizer.
Ótimo. Que bom, um guia de escrita de biografia pela mão do maior biógrafo da língua portuguesa.
Que maravilha, muito obrigado, muito obrigado. Quando alguém me dá um livro, eu peço, faz uma dedicatória, porque senão eu este livro não empresto, nem ah. Se está assinado.
Eles não te devolvem com talões da farmácia.
Já está de igual, do Distron.
Obrigadíssima.
Sou o que agradeço, Mariana.
Foi o máximo. Obrigada. Obrigado. E obrigada a quem nos ouve. Para a semana a mais.